Presidente Renan Calheiros, que preside a mesa nesse momento, senador Roberto Rocha, que é o signatário dessa sessão, senador Fernando Bezerra, que esteve aqui até esse instante, governador do Distrito Federal, nosso ex-companheiro aqui, senador e agora governador Rodrigo Hollenberg, senhor Carlos Siqueira, presidente do PSB Nacional, senador e ex-governador Renato Casagrande, aqui também representando o nosso querido companheiro que trabalhamos tanto tempo junto, Aldo Rebelo, a senhora Emília Ribeiro, a senhora Márcia, primeira-dama Márcia Hollenberg, senador Pedro Simon, que está ali entre nós, que tanta falta faz a esse plenário e ao Brasil no momento de tanta dificuldade. Minhas senhoras, meus senhores, que nos assistem nesse momento. A morte do nosso querido Eduardo Campo deixou um imenso vácuo político. Eduardo era não só uma testada e respeitada liderança nordestina, como percorria uma trajetória que os credenciaria, com certeza, a galgar os mais altos postos da República e, quiçás, já nesse mandato passado, a própria presidência da República. Eduardo tinha política no sangue, herdou do seu avô, o inesquecível nordestino Miguel Arraes, o gosto pela negociação política, a habilidade para gerar consensos e para enfrentar crises com serenidade. Era dotado de uma visão de futuro que o colocava sempre à frente. Muito jovem ainda, aprendeu a conviver com a política e com os seus mistérios. Teve a sabedoria e a sensatez de trabalhar desde muito cedo, e o que lhe deu a plena noção do quanto é difícil governar num país cheio de contradições como o nosso. Senhoras senadoras, senhores senadores, quero usar esses poucos momentos para expressar não só meus mais profundos sentimentos à família, mas fazer referência a algumas oportunidades que tive de conviver com Eduardo Campos, pois fomos deputados e contemporâneos na Câmara dos Deputados e participamos do mesmo governo do ex-presidente Lula, na condição ele de ministro de Estado da Ciência e Tecnologia e eu na condição de ministro de Estado das Comunicações. Eduardo tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia, o caçula entre nós. Nós andávamos sempre juntos como líderes, ele líder do PSB, Aldo líder do governo e eu líder do PMDB. Nós tínhamos o hábito de todas as quintas-feiras nos reunirmos num restaurante que já nem existe mais aqui em Brasília, chamado La Focaccia. E Eduardo era o caçula entre nós três. Mas em 2004, ele imprimiu um novo ritmo que vivia, a um ministério que vivia quase que à margem do poder e dos interesses da sociedade. Antes de 89, Eduardo já havia dado a sua inestimável contribuição à ciência brasileira ao atuar como secretário de Estado do governo de Miguel Arraes nas articulações que levaram à criação da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, primeira de amparo à ciência e tecnologia do Nordeste. Como ministro, ele empreendeu uma reelaboração do planejamento estratégico daquela pasta, com revisões do Programa Espacial Brasileiro e do Programa Nuclear Nacional, além de criar, senhor presidente, importantes marcos regulatórios da política científica do Brasil. Eduardo atuou em defesa da aprovação da Lei da Biossegurança, sancionada em 2005, que aumentou as possibilidades de pesquisas na área, também teve importância imensa na aprovação, por unanimidade, da Lei da Inovação Tecnológica, professor Gustavo Bioco. Foi decisivo ainda na criação da chamada Olimpíada Brasileira de matemática das escolas públicas, aqui tão trabalhada pelo nosso professor e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Nós fomos líderes, como disse, dos nossos partidos no mesmo dia eleitos. Nós fomos nomeados ministros pelo presidente Lula no mesmo dia, no mesmo diário oficial. Saímos juntos no mesmo dia e pelo mesmo diário oficial para voltar em julho de 2005 para a Câmara dos Deputados para contribuir com a resolução da pior crise enfrentada por aquele governo no momento. Esse momento tem para o mundo político brasileiro, no meu entendimento, profundo significado e expressa o quanto o Brasil necessita de líderes, como o Brasil precisa de gente com carreira promissora de invejáveis serviços prestados à nação, como foi Eduardo Campos para o Brasil e para o seu querido estado de Pernambuco. Seu legado haverá de ser aproveitado por todos nós que temos como missão dar continuidade ao seu sonho de um Brasil melhor para todos os brasileiros. O seu compromisso cívico, nunca desistir do Brasil, deve ser a palavra de ordem para todos os governantes, seja municipais, estaduais ou até federais. Não desistir de construir um país melhor, mais solidário, menos desigual, menos violento e muito mais amoroso. Um Brasil, senhor presidente, onde a cultura da paz e da justiça social não seja apenas figura de retórica, mas a afirmação diária dos mais elevados valores de toda uma nação. O exemplo de dedicação de Eduardo à família, o amor que ele tinha pela dona Renata, aos filhos da sua e a sua adorada mãe, aos irmãos e aos amigos, merece não só nossa admiração, nosso respeito, como deve servir de estímulo para que possamos todos nós, sem exceção, seguir o seu exemplo de jamais desistir do nosso querido Brasil, ser um Brasil mais igualitário e ser um Brasil para todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.